Bem-vindos ao Grupo Marcos. Você está no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 679. A obrigação de ser útil. Como eu avisei no último programa, estamos a partir do 678 usando a nossa tradução. Pergunta Kardec sobre a lei do trabalho. Na questão anterior, nós refletimos sobre a qualidade, sobre o tipo, sobre a natureza do trabalho, né? Trabalho mais grosseiro, menos grosseiro e etc. Nessa questão, Kardec vai perguntar o seguinte: e a pessoa que tem dinheiro suficiente, do ponto de vista da lei de Deus, né, precisa trabalhar? É importante entender que Kardec, muitas vezes ele não está destacando isso. Mas é o que está por trás das perguntas, né? Do ponto de vista da lei de Deus. Porque, óbvio, se a pessoa tem dinheiro suficiente, riqueza suficiente para pagar suas contas, objetivamente, do ponto de vista estritamente humano, ela não precisa trabalhar. Isso aí não precisa, né? Isso aí a gente sabe. Então, quando Kardec pergunta se ela precisa trabalhar, ele está perguntando de outro ponto de vista, não é do ponto de vista de sobreviver e pagar as contas. Vamos lá, 679. Pergunta Kardec: o homem que possui bens suficientes para garantir a sua existência está dispensado da lei do trabalho? Quer dizer, a lei do trabalho do ponto de vista divino. Foi explicado. Resposta: do trabalho material, talvez, né? Trabalho do mundo, trabalho para ganhar, mas não da obrigação de se tornar útil segundo os seus meios, de aperfeiçoar sua inteligência ou dos outros. Isso é também um trabalho. Então, tem duas questões importantes aqui, tá certo? Primeiro, ok, você tem dinheiro, você não precisa trabalhar para pagar a conta, então. Ok, pode ser que você esteja dispensado, porque nem sempre está. Porque às vezes a pessoa é rica, mas sei lá, ela tem uma obrigação com uma empresa, que é ela que tem que tomar conta, senão a riqueza dela se acaba. Às vezes é uma herança, às vezes a pessoa construiu aquilo ali e não tem outra pessoa, então às vezes nem quando a pessoa está com muito dinheiro ela está dispensada porque tem obrigações. E ela vê claramente que tem que fazer. Mas digamos que ela esteja, talvez, se for o caso do sim, ele fala que ela não está isenta, dispensada da obrigação de ser útil. E aí a gente lembra a definição de trabalho do começo do nosso estudo da lei do trabalho. Trabalho é toda a ocupação útil ao espírito. Encarnado, quando fala espírito, é encarnado ou desencarnado. Então, tudo aquilo que você faz de útil, do ponto de vista da lei de Deus, é um trabalho. Um processo de autoconhecimento sério é um trabalho. Um processo de meditação bem feito é um trabalho. Porque é útil a você, ao espírito. E essa utilidade, esse patamar de equilíbrio que você está atingindo superior, vai ser uma base para você ajudar os outros. Então, uma meditação pode e deve ser trabalho. Vamos lá, então. E aí ele diz: não. Mas não da obrigação de se tornar útil, segundo os seus meios, isso aqui é importante, a nossa obrigação é de acordo com a nossa possibilidade. Tá certo? Eu não tenho como ser cobrado pela lei de Deus, né? E, portanto, pela minha consciência, se eu não tiver com algum conflito emocional profundo, pela fome das crianças da África, porque eu não tenho recurso para isso. Agora, se eu tenho possibilidade de ajudar de uma forma ou de outra, a minha responsabilidade é na medida dessa possibilidade. Digamos, né, ainda não é nossa realidade, mas a gente vai chegar lá assim, que o Brasil se torne um país sem miséria, né? Nossos governos, nossos governantes, nossas autoridades, elas conseguem gerir o país e o nosso setor produtivo gera a riqueza que pode gerar, que tem o potencial de gerar. Acabou a miséria no Brasil. E aí surge, na minha imaginação, aqui um plebiscito, uma campanha. Que tal nós do Brasil doarmos uma parte da nossa riqueza para acabar com a fome na África? Aí a gente vai votar, aí você tem responsabilidade. Mas simplesmente porque você sabe de um problema não quer dizer que você seja responsável para resolvê-lo, senão a gente acaba doido, né? Porque aí a formiga no Zimbábue está em extinção. E o que é que eu faço? Então tem que ter cuidado para não cair nas armadilhas de manipulação. Nossa responsabilidade em ser útil é segundo os meios, certo? E aí os espíritos mostram aqui como que uma pessoa que está, né, no momento com abundância de recursos materiais pode se ajudar e ajudar os outros, aperfeiçoar o desenvolvimento da inteligência. Você vai dizer, mas como? Tanto do ponto de vista da cultura, que eu acho que é o ponto central aí da história, mas também aquele que cria um empreendimento que gera oportunidades de emprego para o outro, ele está contribuindo também para o desenvolvimento da inteligência daquele que trabalha. E agora a gente vai verificar uma coisa muito delicada no movimento espírita. Por quê? Porque normalmente, quem tem dinheiro é bajulado. E o movimento espírita, infelizmente, virou um centro de bajulação também. Se você tem se você tem fama ou dinheiro, vão bater palma para você. Só que a interpretação espírita é outra. O sujeito que tem dinheiro, ele tem que ser olhado com piedade, porque a responsabilidade dele é imensa. E se ele não der conta de fazer, a gente está talvez vislumbrando aí séculos de miséria. Porque você ter fortuna num país como o Brasil, onde as necessidades da maior parte da população são extremas, e não fazer nada, meu filho, preocupe-se. Não basta lá, vou dar aqui tanto, assinar aqui um cheque para o Centro Espírita, vou apoiar o eventozinho. Não é assim que funciona. Olha o que os espíritos vão dizer. Se o homem a quem Deus concedeu os bens suficientes para garantir a sua existência não é obrigado a alimentar-se com o suor do rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é muito maior, pois a parte que lhe é dada antecipadamente, olha aqui que linguagem interessante, lhe permite ter mais tempo livre para fazer o bem, quer dizer. Primeiro, meu filho, você não é privilegiado, simplesmente você teve um adiantamento. A riqueza que você tem, no futuro todo mundo vai ter. Só que você pediu um vale. Você pediu um adiantamento. Esse adiantamento lhe dá tempo livre. Então, a sua obrigação é imensa de mobilizar os seus recursos, inclusive o tempo livre. Olha que interessante o que os espíritos estão dizendo aqui. Não é falar de dar dinheiro, porque isso não é teu, só foi antecipado. É dar o teu tempo livre. Porque a gente vê muita gente, vai lá no centro, se exibe e tal, dá uma boa quantidade de dinheiro e pronto, deu uma passada. Não, do ponto de vista do Livro dos Espíritos, meu filho, você tem que se dedicar mais tempo do que aquele que não tem dinheiro. Mas as pessoas aplaudem quem dá dinheiro e não alertam amigavelmente, dizer, meu amigo, você está se enganando. Você está entrando num barco furado. Porque o que os espíritos dizem é que você, por ter mais tempo, tem que dedicar mais tempo. Não é vir uma ou duas vezes por semana passar uma horinha, assinar um chequezão e agora você está cumprindo a sua tarefa, não. O que Deus está te dando é a possibilidade de se dedicar mais. Se você não fizer isso, sua situação é tenebrosa. Dá para entender isso? Como é sutil o caminho do mal? Porque o sujeito vai dar uma frequentada ali, é tratado não sei o quê, e toma e dá dinheiro, e fica todo mundo fazendo de conta que está tudo bem. Ao invés de ser amigo de verdade e dizer, olha, vamos dar uma lida nessa questão aqui. É para o teu bem. Mais do que ter o dinheiro, tu tem que dar o teu tempo. É isso que a questão está colocando. Os espíritos não falam aqui só de recurso, na verdade, é curioso, né? Não só para os espíritos superiores que escreveram isso daqui, mas pelo que a gente vê dos espíritos superiores em geral. Eles se interessam muito, muito pouco por dinheiro. O que interessa para eles é o tempo, é o sentimento, é a devoção. Eles estão sempre batendo nesse ponto. Ah, porque eu posso dar não sei quantos mil reais, que bom, mas o fundamental é o teu tempo. O fundamental é o tempo extra que você pode ter por ter recurso para você, de fato, fazer algo útil ao bem. Não se despreza a doação material, mas a questão central é o tempo. Como ensina Jesus no Evangelho? Como ensina Jesus, entre outros lugares, na parábola do bom samaritano. A questão ali do bom samaritano é o tempo, é o cuidado, ele limpa as feridas, ele leva, ele cuida. O recurso material é apenas um aspecto. Mas há aqui uma outra coisa que me chamou muito, muito a atenção, né? É muito curioso e a gente vai estar sempre destacando isso, porque se eu simplesmente falar que a maior parte do Livro dos Espíritos é um desenvolvimento do Novo e do Antigo Testamento, você pode aceitar ou não, pode achar que é um fanatismo, você pode achar que é uma ideia legal, mas isso não vai te ajudar. Talvez ajude, é isso que eu estou fazendo a partir de agora cada vez mais, é mostrar as ligações diretas da resposta dos espíritos superiores sobre os mais diversos temas com o Antigo e com o Novo Testamento. Vamos lá. Se você conhece o Antigo Testamento, você já entendeu do que eu estou falando. Eu vou ler a frase, né? Se o homem a quem Deus concedeu os bens suficientes para garantir sua existência, não é obrigado a alimentar-se com o suor do rosto. Que é isso? Que é isso? Né? Se você quiser fazer uma interpretação cômica, você vai dizer assim, tá, como é que é? O sujeito trabalha, bota a língua e fica bebendo suor? Alimentar-se com o suor do rosto? Que expressão é essa? É uma pergunta. E está lá assim no Livro dos Espíritos. A tradução, ela foi a mais fiel possível e as outras também estão no mesmo rumo. Por que é que os espíritos estão com essa história de alimentar-se com o suor do rosto, a nossa discussão tão elevada, tão intelectual, que frase maluca é essa? Não é uma frase maluca. É uma citação do Antigo Testamento, gente. É uma citação que traz um conjunto de significados extremamente importantes para a nossa cultura e para a nossa compreensão espiritual. Gênesis 3,19. Gênesis aqui é a Gênesis de Moisés, é o primeiro livro da Bíblia, 3,19, que diz o quê? Com o suor do rosto obterás o alimento. Essa é a frase do Gênesis. Nossa, que coincidência! É, seria se a gente não tivesse diante de espíritos que têm uma cultura vastíssima, que conhecem muito bem o Antigo Testamento, e não tivéssemos aqui a análise de Allan Kardec antes de publicar essa resposta, que também conhece em profundidade o Antigo Testamento e ele deu provas disso escrevendo sobre o tema. Ah, então quer dizer que os espíritos da codificação, ao estudar a lei de trabalho, resolveram, por livre e espontânea vontade, porque, até onde se saiba, não, né, não teve uma pressão jurídica para eles colocarem isso aqui, nem política, nem, enfim, nada do tipo, eles resolveram vincular, colocar dentro da resposta deles, uma citação do livro do Gênesis. Eu não tenho outra explicação. E Kardec, ao ler isso, ele identificou, porque assim, eu parto sempre do princípio óbvio, um espírito superior é superior a um inferior, o que significa que Kardec sabe mais do que eu e entende mais do que eu da codificação. Tá certo? Desculpa, mas eu penso assim. Então eu identifiquei. Então não tem como ter passado batido aqui por Kardec. Ok. Quer dizer então que trabalhando em conjunto, os espíritos desencarnados da codificação, O codificador, o comandante material da obra, o comandante encarnado da codificação, resolveram fazer uma referência ao livro de Gênesis 3:19. É disso que a gente está tratando aqui. Claro, o estudo dessa referência exigiria um outro programa. Tá certo? E nós teremos. Tá certo? O nosso próximo programa vai ser o 679, parte 2, onde nós vamos mostrar o que significa, pelo menos dar uma pincelada, né, que é o nosso objetivo aqui, o que significa os espíritos da codificação e Kardec em terem colocado aqui essa citação, porque ela se relaciona com duas questões diretamente, a 678 e a 679. E aí nós vemos aqui um caso de uma integração muito inteligente de duas questões de O Livro dos Espíritos. Por isso que não dá para ler, né? Ah, eu li e entendi de qualquer jeito. Tem muito mais sutileza, tem muito mais profundidade em cada uma dessas questões e na relação entre elas, que é uma outra coisa que às vezes a gente não entende. Kardec dá várias dicas nesse sentido. Tá certo? Então, vai ficar para o próximo programa, mas fica aqui o registro de como os espíritos entendem o trabalho, a condição daquele que tem bens suficientes. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Mestre nos ajude nesse instante a entender com equilíbrio e com profundidade a beleza dos ensinos daqueles que agem em seu nome, com sua autorização, com sua supervisão, com sua proteção. Entendamos, as riquezas do mundo são de Deus. Ou não? Quem de fato é o dono da terra? Quem de fato manda nos oceanos? Quem é aquele que pode direcionar e destinar o ouro do mundo, senão o Criador? Quem é aquele que ele nomeou para tomar todas essas decisões em nome dele, senão o Cristo? Portanto, o Espírito nada tem de posse material, porque Deus não o deu para ele. Os espíritos são muito sábios ao colocar os bens que Deus deu antecipadamente. Por que antecipadamente? Porque um dia, sim, Deus dará uma porção do universo para você administrar. Não há dúvida disso. Mas hoje não, porque você não tem condição. Mas às vezes eles concedem algo antecipado, para que você vá treinando. Você consegue imaginar que possuir uma imensa fortuna, do ponto de vista do mundo, pode ser entendido apenas como um mero treino? Porque um dia você terá todo um planeta para administrar. Consegue entender isso, filho? E que ainda que cometa erros lamentáveis, será um processo de aprendizado para um dia quando, de fato, você tiver poder sobre riquezas do mundo material, você agir com sabedoria? Quem é a maior fortuna do mundo? Na verdade, não há um ranking, não há uma lista, porque só há um dono do mundo. Se chama Jesus de Nazaré. E por que ele é o dono do mundo? Porque o Criador do Universo concedeu a ele todas as condições de fazer o que achar melhor. Você entende que o mundo para o Cristo é uma fazenda que o Pai deu para ele cuidar? Consegue entender isso, filho? Que o mundo é um pequeno recanto da vinha do Pai que disse: aquele pedacinho de terra ali, redondo, pequeno, toma conta, filho. Ele disse isso para o Cristo. Foi, toma conta, filho, desse pequeno pedaço de terra e vê o que consegue fazer você. e vê o que você consegue produzir neste pequeno pedaço de terra pedregoso e árido que ainda é a terra. Trabalha, filho, para que um dia esse pedaço de terra que produz tão pouco, um dia tenha uma produção maravilhosa. Então é tudo dele. Esse pequeníssimo pedaço de terra, que é o planeta que vocês habitam, é do Cristo. Porque foi dado pelo único ser que de fato pode dar, que se chama Deus. Então, filho, não te iluda com riqueza material, porque não é tua. É apenas uma antecipação para ver como você pode agir. Mas não é teu. Então, dar riqueza não é dar, é transferir. É simplesmente um ato de justiça. Compartilhar aquilo que está na tua mão, mas que não é teu. É como teu pai pega e diz, toma, filho, 100 reais para você ir lanchar. Mas eu quero que o resto do dinheiro você ajude aos outros. É a mesma coisa. O dinheiro é teu? Não, teu pai que te deu, não foi você. Mas ele te deu com um compromisso. Que você lanche, mas que você dê lanche para outros que não têm dinheiro. É só um treino, filho. Agora, se você quer evoluir, não se iluda que simplesmente ir lanchar e pegar o que sobra e dar lanche para os outros é a tua missão no mundo. É um pouco estúpido, né, filho, pensar assim. Que tua vida deve se resumir a ser um mero pagador de lanche para os outros. Ah, é bom, claro que é bom, mas é muito pouco, eu penso. Pelo menos para quem está na Terra e já conseguiu entender muitas coisas. Então, qual a tua obrigação? Tua obrigação está explicada claramente na lei de trabalho. Usa todo o teu tempo livre para melhorar tua inteligência. É melhorar a inteligência dos irmãos. Muito triste ver a estupidez dos espíritas que possuem muitos recursos. São muito estúpidos, porque eles se deixam iludir pelo mundo. E como o movimento espírita não conhece nada de Kardec, acha que é o certo. Não é não, filhos. Não é. Não está certo. Cadê as grandes obras do desenvolvimento da inteligência pelos espíritas? Onde estão os grandes cursos, as grandes universidades, as grandes pesquisas, os grandes eventos, grandes que eu digo é com muita qualidade? Não vemos. Vemos exibição. Muito dinheiro para ir para lugares elegantes, muito dinheiro para esnobar para os outros. Onde estão os grandes centros de estudo? Onde estão o apoio aos sábios que poderão estudar e educar a multidão espírita? Ninguém faz isso, filho. Bando de estúpidos. São estúpidos. Porque pensam que podem, com o troco que sobra de suas despesas, com as migalhas que deixam cair da mesa, conquistar o reino de Deus. São estúpidos. É preciso alertar com carinho, mas com austeridade. Por quê? Porque morrerão. Todos esses tolos que acham que a sua fortuna conquistará muita coisa porque pagou isso ou pagou aquilo, são os mesmos espíritos levianos que achavam que iam comprar a salvação das instituições religiosas. E aqueles que as vendem são os mesmos sacerdotes, agora nos centros espíritas, fazendo de conta que, ah, fulano faz muita caridade. Não, não faz caridade. Ele alimenta a vaidade. Muito diferente, filho. Tem que se preocupar. Cada um tem algum recurso. Tem que se preocupar. Tem que discretamente, de forma muito serena, se indagar. Faço a caridade ou alimento minha vaidade? E buscar o caminho da caridade verdadeira. Esse é um desafio extraordinário. Peço que vocês pensem nisso, porque independente da fortuna que cada um possua, independente de quantidades e quantidades de bugigangas, de números, de cifras, de tudo, morrerás. Partirás brevemente deste mundo infeliz. E o que terá em tuas mãos? Doações vaidosas ou calos espirituais por ter tido tempo para se devotar ao desenvolvimento da inteligência, por se devotar à amenização dos sofrimentos, por se devotar à construção de um mundo verdadeiramente melhor. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual da semana.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.